Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússio, do Combate, essa semana com dois camaradas meus aqui, já de longa data, para tocar essa resenha aqui semanal dentro do Mundo da Luta. Primeiro, Zeca Azevedo. Tudo bom, doutor?
Tudo camarada bom, nosso aqui. Pô, prazer estar sempre aqui contigo. Hoje tem papo bom, convidado melhor ainda.
Papo bom, convidados melhores ainda. Zeca, produtor do Esporte da Globo, também aqui do canal Combate, do Combate.com. E a nossa camarada de muito mais tempo, ó, não gostava dela não, mas hoje eu sou camaradaço dela. Tudo bom, Anaísa? Como é que você está?
Tudo bem, Rússio, Zeca, todo mundo ligado. Muitas emoções nessa última semana, estamos aqui para falar um pouquinho delas e também das emoções que vêm pela frente com essa nossa disputa de título do Robson Conceição no final de semana.
Também tem isso. Então vamos chamar logo aqui o nosso primeiro convidado, Maria. Pode colocar ele aí no ar. Ninguém menos do que Esquiva Falcão, número um do mundo no boxe. Tudo bom, Esquiva? Como é que você tá,
doutor? Peraí, Marcelo Russo, agora você pode falar aí. Meu afilhado.
É isso aí. Esquiva é mais um, que ela é madrinha desde o Éder Joffre. Ela vem de todo mundo, cara. Miguel de Oliveira, Maguila, até chegar em você, tu tá no fim da fila já de afilhado. Cara. Tudo bem?
Verdade, tudo bem, Russo, Zé, Ana, obrigado aí pela oportunidade e comentar um pouco também sobre no Mundo da Luta, comentar dos atletas brasileiros, né? Estamos aqui para trocar um papo divertido e mostrar para a galera aí que o boxe está num patamar diferente.
O boxe brasileiro hoje está num patamar muito diferente, talvez como nunca tenha estado, campeões olímpicos, disputa de cinturão mundial, primeira prateleira ali do esporte no mundo. Ô Esquiva, começar perguntando para você o que todo mundo quer saber. Vai rolar ou não vai, Esquiva, a disputa de cinturão entre você e Gennady Golovkin, o GGG, ainda esse ano?
Russo, eu estou muito ansioso, né? Eu quero muito que essa luta aconteça esse ano. Estou preparado pela minha oportunidade pelo cinturão. O GGG acabou de lutar com o Canelo, perdeu e ele não aposentou. Todo mundo achou que ele ia aposentar, já tem 40 anos. E agora ele tem um cinturão da IBF, que eu sou o primeiro colocado, e ele é obrigado a defender o cinturão comigo. Então eu tô esperando ele dar uma descansada, porque pegar o velhinho cansado não é muito bom, não. Quero pegar ele 100% preparado. A minha equipe já vai entrar em contato, meu manager, Top Young, vai entrar em contato com a IBF, já para negociar essa luta, e se Deus quiser, acontecer esse ano ainda.
Opa, então esse ano ainda podemos ter Esquiva Falcão contra Gennady Golovkin pelo cinturão mundial, Anaísa. E aí, já tá nervosa?
Pô, já tô nervosa desde que eles migraram pro profissional, todos eles, nessa expectativa, né, nesse aguardo. E enquanto a gente tá aguardando, né, Esquiva, sua luta sair, já, né, teve toda a confusão com o Murato, mas a gente tem agora a luta do Robson, sexta-feira, né? Então acho que a gente já pode começar a entrar nesse assunto, Rússio?
Pode, a hora que você quiser.
Então, a gente tem a disputa, né, do Robson Conceição, disputou com o mexicano, com o Valdez, uma luta muito controversa, quer dizer, controversa para dizer o mínimo, né? Eu até agora não conheço uma pessoa que não fossem os juízes daquela noite que deram a luta realmente para o Valdez. O Robson fez mais uma luta depois e volta agora a disputar com o Shakur. Como é que fica a cabeça do lutador, Esquiva, nessa montanha russa toda, que foi mais ou menos a situação que aconteceu com o Robson?
Cara, o Robson, quando lutou com o Oscar Valdez, claro, ganhou ali bem claro, né? Só que o Oscar Valdez era o favorito, né? Lutando nos Estados Unidos, o juiz todo ali apoiando o Oscar Valdez. Mas, para nós, que somos brasileiros e para quem estava assistindo a luta, viu que o Robson tinha ganhado aqui a luta. Uhum. Até porque a WBC, o conselho, deu. Colocou o Robson ali em terceiro, em quarto ranking. Porque viu que estava errado aquele, entendeu? Falou, não, ele vai lutar, ele defendeu o cinturão, perdendo, ganhando, é a vez do Robson, que vai acontecer agora na vez do Shakur, né? E eu acredito que o Robson, acho que naquele momento, deu mais energia para ele, porque eu já treinando, e para tentar uma vitória pelo cinturão.
Então, Esquiva, eu queria te perguntar, a gente estava falando com o mestre Luiz Dória, que está lá com o Robson, e ele falou que nessa luta do Robson com o Shakur, talvez a principal dificuldade seja o fato de o americano ser canhoto, porque é uma dificuldade até encontrar gente para treinar junto, sparring, né? Sparring. Sim. Então, ele acha que isso talvez é o maior dificultador aí dessa luta. Você, enquanto lutador, como é que você acha que o Robson tem que lidar aí com esse fato? Então, enfim.
Cara, eu vou ser bastante claro aqui, né? Como sabe, eu falo a verdade. E é minha opinião. Não como assim, brasileiro, mas sim como fã da nobre arte. Tá? O Robson é um grande atleta, um cara que tem muita garra, muita determinação, quando quer ele treina forte, o Robson é focado naquilo. O Shakur, ele é um cara muito técnico, se não for um dos melhores atletas técnicos da atualidade, né? E sabe manter a distância muito bem. E é canhoto, lutar canhoto é muito difícil, e quando o canhoto é técnico, fica mais difícil ainda, né? Porque o cara sabe buscar golpes de onde não tem, se movimentar muito bem. E o Robson, eu não sei como está o treinamento do Robson, acompanho ele nas redes sociais, vejo que ele está treinando muito forte, mas eu não vi ele ainda fazer sparring com o canhoto, para saber como ele está. Eu acredito que essa luta é o Shakur técnico versus o Robson com push força ali, força, né? Então é técnica contra força, né? E eu acho que é uma luta muito difícil para o Robson, tá? Vou deixar bem claro aqui. Muito, muito difícil, tá? Mas não é impossível. O Robson sim pode vencer. Mas eu acredito que vai ser uma luta dura demais pro Robson. Até porque o americano tá lutando na cidade dele com os fãs ali. A Top Rank não erra em escolher adversário, tá? Tô na torcida pelo Robson, mas eu acho uma coisa difícil. Espero que me surpreenda. Vou ficar muito feliz com a vitória, porque não vai ajudar só o Robson, mas sim vai ajudar o boxe brasileiro com o cinturão do Robson. Tenho certeza que o boxe vai ter mais força no mundo da lutas.
E ele pode acabar sendo o primeiro brasileiro campeão olímpico e mundial, né, o Esquiva? Dentro do meio do boxe, isso era uma coisa que até pouco tempo era considerada impossível. Assim, a gente via grandes lutadores dos Estados Unidos, às vezes de outros países, sendo campeões mundiais, já tinham sido campeões olímpicos, enfim. Mas o Brasil estava num nível que a gente olhava e falava assim, pô, isso é muito difícil, não vai acontecer. E de repente está aí muito perto de acontecer. Você, medalhista de prata, pode ser campeão mundial também. Quer dizer, o boxe brasileiro hoje... A primeira pergunta, era uma coisa que antigamente, ou até pouco tempo, era considerada impossível, vista como um negócio que, pô, pro Brasil não ia acontecer? E segunda, como é que tá, na sua opinião, o nível do boxe brasileiro em comparação a, digamos, uma década atrás?
Olha, desde 2012, todo mundo falava que era impossível um boxeador ir lá buscar uma medalha. Aí surgiu, era. Imagina, foram mais de 30 anos sem disputar uma final olímpica o boxe brasileiro. Aí em 2012 já veio três, Esquia Falcão, Yamaguchi, Adriana, né? E depois em 2016 teve o Robson, e depois em 2021 já veio mais uma safra de atletas bons, e no profissional agora tem eu, tem o Robson, tem o Patrick Teixeira, tem o Yamaguchi Falcão, que estamos lutando aí por um lugar, por um cinturão, né? Só medalhista olímpico, né? Com o sonho de conquistar um cinturão, quebrar esse tabu aí que brasileiro não consegue conquistar medalha e o medalhista não consegue disputar um cinturão do mundo. Eu tô aí em número um do mundo, o Robson está aí disputando o cinturão agora, sexta-feira. Então, eu acredito que isso pode abrir outras portas, pode abrir outros universos, assim, para boxeadores que sonham em chegar. Assim como chegou o medalhista olímpico, como o Esquiva, Falcão e a Yamaguchi e a Adriana abriram as portas e já passaram um monte de medalhista, o Robson pode ser o primeiro a conquistar um cinturão e assim abrir a porta para o mundo, para os outros boxeadores virem também, entendeu?
Esquiva, falando mais um pouco da parte técnica, né, do combate entre o Robson e o Shakur. Acho que o Shakur gosta de colocar um ritmo mais cadenciado, como você falou, é um cara que joga mais ali na distância.
Sim.
Gosta de fazer uma firula também, de dar uma provocada. Por outro lado, né, o Robson ele é um garoto que tem a parte mental muito forte, é muito experimentado, né? Foi campeão olímpico em 2016, mas já tinha ido a 2 edições de Olimpíadas. Isso dá uma cancha, né, a mais ali para a pessoa não desconcentrar tanto, talvez, na hora desse show montado, que é um show montado para o Shakur, né? Na cidade dele, ele tem todos os requisitos, né? Campeão olímpico, já vinha desde a época, eu acho que como olímpico, sendo trabalhado como o novo garoto sensação do boxe americano. Mas, tecnicamente, qual é a boa para o Robson Conceição, até sabendo que deixar nas mãos dos juízes pode complicar ainda mais o riscado?
Como o Shakur vai estar lutando em casa, não é muito bom deixar na mão do juiz, não. O Robson vai lutar com um adversário difícil, tá? Igual eu falei aqui, o Robson tem muita vontade. Ele é um cara que tem muito gás, muito preparo físico. Então, na minha opinião, ele deve aproveitar, né, esse momento de gás dele. Um round ele deve trabalhar, começando, estudando, mas trabalhando sempre andando para frente. E a partir, eu acho que a vitória do Robson pode fazer ele esperar o Shakur entrar. Entendeu? Ele tenta pegar o Shakur no contra-golpe. Porque todos os boxeadores querem ir para cima do Shakur. Querem ir para cima, querem encurtar a distância. Aí o Shakur consegue trabalhar golpes retos, saindo para trás, né? Indo para trás. Então ele trabalha bem nessa parte. Então eu acho que o Robson deveria testar, esperar um pouco, o Shakur andar para frente para ele pegar no contra-golpe. O Robson, acredito que o Robson é bem maior do que o Shakur. Então, tentar trabalhar sempre contra golpe, sempre andando para trás.
Esquiva, a gente está vendo aí, por exemplo, o Herbert Conceição fazendo essa transição agora do boxe olímpico para o profissional, né? Enfim, enquanto alguém que já esteve lá, medalhista olímpico, que está agora no boxe profissional já há um tempo, como é que é a diferença, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Muda, obviamente, tempo, quantidade de round. Enfim, eu queria que você falasse assim, o que, que muda para o lutador que está fazendo essa transição, que lutava, né, o Olímpico e agora está lutando profissional.
Então, eu sempre fico comentando que o boxe olímpico e o boxe profissional são dois esportes diferentes. Tá? Porque as regras são diferentes, o estilo de lutar é diferente, né? A quantidade de rounds também é diferente. Para quem está começando agora, saiu igual eu saí do boxe olímpico, fui pro profissional, o Herbert Conceição também tá fazendo esse processo, tá? É completamente diferente. A primeira luta, você pode se adequar certinho ali, porque são 4, 6 rounds, dá para aguentar. Mas logo depois, quando vira 8, 10, 12 rounds, começa a complicar, fica mais difícil, porque é mais tempo de luta, você vai ter que administrar o tempo de luta ali, cada round tem que ser bem calculado, tem que ser bem administrado, para você não cansar no início, e no final vai estar morto. Então você tem que administrar o seu preparo físico para ir até o último round ali bem e atirando um golpe, porque o seu adversário vai estar bem preparado, ele vai estar ali resistente para poder dar o melhor. Então você tem que estar bem preparado, né, fisicamente, psicologicamente, para poder dar o seu melhor em cima do ringue, para você sair, trabalhar golpes na linha de cintura, onde o boxe olímpico não trabalha muito, que é golpe na linha de cintura, e pouco na curta distância. O Herbert é um cara que boxeia muito para trás, né? Sai boxear para trás, assim ele foi campeão olímpico, com aquele cruzado lindo, saindo, né? Então ele prefere, eu aconselho ele trabalhar um pouco mais de agressividade, ser um pouco mais agressivo, né? Mas sempre esperto e trabalhando também tempo por tempo, round por round, para no final ter um resultado positivo.
A gente está falando aqui, o Esquiva, a gente falou do Robson Conceição, foi campeão olímpico, você falou do Herbert, campeão olímpico também. Você ficou um passo de ser campeão olímpico e provavelmente foi, só que não deram, né, a vitória para você contra o Ryota Murata lá em Londres 2012. Essa luta ainda te assombra de alguma forma? Ainda fica na tua cabeça que poderia ter a cor da medalha podia ter sido diferente? Isso te incomoda até hoje ou são águas passadas e tá olhando para frente?
Não, são algo, águas passadas. Agora o meu foco agora é cinturão. E como eu sempre falo, tem mal que vem para o bem. Né? Aquela medalha roubada, né, que foi ouro, uma prata que vale ouro, para mim foi muito bom, porque em qualquer lugar do mundo onde eu vou, a galera, oh, você é aquele lutador que te roubaram na final, que você, você foi campeão, mas não te deram. Então, para mim foi muito bom. Eu fiquei mais conhecido pela história. Lembro do corredor da maratona, acho que o nome dele
Vanderlei,
é
Cordeiro de Lima.
Vanderlei, desculpa. Vanderlei. Né? Ele ficou mais conhecido pelo drama todo da corrida do que pela medalha dele. Foi parecido comigo. Aonde eu vou, a galera comenta, fala que eu ganhei a luta. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, aquela revanche toda que o japonês, que já são água passada, já não me importa mais. Agora me importa é ser campeão do mundo. E se no futuro, se ele estiver lutando, se eu também, se acontecer uma luta pelo cinturão ali, ou eu campeão, ou ele campeão, seria legal uma revanche no bloco final. Mas hoje não é meu desejo, não. Hoje meu desejo é ser campeão do mundo e ganhar muito dinheiro, tá? Aí. E deixar minha família bem, né? Vir pro Brasil descansar. Acho que esse é isso que eu quero para mim.
Nessa questão, né, Esquiva, a sua Olimpíada foi a última da pontuação do sistema antigo. O que você prefere, sistema antigo ou sistema novo? Que é igual ao sistema de pontuação, então, do sistema profissional.
Eu sou contra...
O antigo ferraram ele, pô.
eu sou contra da retirada do capacete. Tá.
Só um minutinho, rapidinho, só para arredondar, né? Porque está tendo essa discussão novamente, né? De que também o sistema de pontuação de 10-9 não seria o formato ideal. Só que ninguém consegue saber qual para vocês, Esquiva, então. Seria um formato que seria justo para não depender do como aconteceu com o Ebert, né? Que era um milagre, o milagre caiu, ainda bem que caiu para a gente. Mas é um milagre quando você sai dois rounds atrás no Olímpico, você virar de nocaute.
Então, eu gosto mais do modelo antigo, porque fica mais a cara de um boxe olímpico, entendeu? Produtor de cabeça, a pontuação ali contando round por round, 1-1, 2-1, 3, entendeu? Nessa contagem. No atualmente agora, sem capacete, contagem de 10-9, para mim fica uma cara mais profissional. Eu acho que o atleta que quer passar profissional não vai se arriscar a lutar sem capacete, já que vai lutar sem capacete no bloco profissional. Não tem porquê. Entendeu? Eu acho que com capacete fica aqui a coisa de boxe olímpico. Fica mais legal, eu acho. É mais relíquia.
Mais raiz nessa modelagem aí de hoje. Raiz. E hoje, Esquiva, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre o Fight Music Show que vai acontecer domingo.
Domingo, dia 25.
Você lutou, né, na edição passada contra o Yuri. Como é que foi aquela experiência e tem planos de voltar a se arriscar também de novo?
Olha, eu fiquei muito feliz em participar da primeira edição. Para mim foi muito bom. Ganhei novos seguidores, né? Conheci pessoas maravilhosas no evento. Tá? Para mim foi muito bom. O Yuri foi um bom atleta, foi um bom luta comigo ali, lutou comigo parceiro. Depois no final eu nocoteei ele, porque eu falei que eu nocoteava, porque eu não gosto de misturar muitas coisas.
E parceiro assim é bom, né?
Eu falei com ele, vamos brincar um pouquinho, depois eu vou te nocotear e tal, né? A galera gostou, a galera viu ali que tinha uma diferença de técnica, uma diferença de nível ali. Né, acabei fazendo meu trabalho, ele também acabou fazendo o trabalho dele, mostrando o que ele sabe, né, e vai ter o segundo agora. Até me convidaram para fazer o segundo, só que não encontraram ninguém.
Não encontraram parceiro,
não encontraram. Não encontraram parceiro. Foi difícil, porque depois...
O Malvino Salvador depois... falou que ia lutar, Esquiva.
Eu fiquei sabendo que Malvino ia lutar também, mas eu não sei se ele vai estar nessa edição. Eu acredito que não, porque senão ele estaria no cartaz de divulgação, tá? Mas eu também não entendi porque não botaram o Malvinho, também não botaram o Yuri Fernandes, né? Então, Só que, de novo, quem entrou foi o Popó. Da antiga que entrou foi o Popó, eu acho. É legal, eu acho legal, renovando sempre, mudando a cara dos atletas. Mas eu queria estar nesse evento, porque o primeiro foi muito bom para mim, eu acho que o segundo também seria legal, mas foi difícil encontrar adversário para mim. Eu acho legal esse evento, porque é um entretenimento. É entretenimento para a galera que gosta de música, gosta de luta, né? E é fã de entretenimento, quer ir lá se divertir. Eu acho muito, muito bom. Tá de parabéns, o Mamá Brito, toda a galera que tá fazendo esse evento, tá ajudando muito o entretenimento no Brasil.
Mas, Esquiva, quando pintou esse negócio de youtuber lutar com boxeador e tal, que é um movimento que ainda está muito forte, Anderson Silva vai lutar agora com Jake Paul, você não era um cara que apoiava muito essa ideia, não, né? Mas aí você mudou de ideia, enfim, como é que foi isso na sua cabeça?
Cara, quando começou a lançar isso aí, eu era contra. Eu era contra, porque eu tava olhando e falei, pô, isso aí nada a ver, não ajuda nada. Né? Mas depois que eu consegui entrar em um, né, me colocaram, eu falei, pô, é uma coisa que ajuda, é um entretenimento, geralmente não é luta de verdade, é uma coisa que você, se o cara é fã de um YouTube, fala, pô, eu quero ver o meu ídolo ali, o YouTube, levando um soco, tá ligado? Então, é um entretenimento, é uma brincadeira, é um jogo ali de cintura que a galera faz, né, pra poder... É um evento novo no Brasil, assim como tem música, tem luta, juntar os dois a poder acrescentar. Então, eu acabei entrando também, acabei apoiando, e quem tá dentro agora, eu que estive dentro ali, fiquei com a mente mais aberta. Eu soube entender a diferença de um esporte de luta, um show de música e um entretenimento, entendeu? Então, agora... Eu acho que cabeu muito bem, ficou certinho a parte de música show. Tá de parabéns, porque soube combinar as lutas, não fazer uma palhaçada, igual eu vejo muito, muito evento, que a galera me compartilha nas redes sociais, eventos que acaba sendo palhaçada. Isso aí acaba estragando. Mas o Fight Música Show, estão de parabéns, porque fizeram uma coisa organizada, fizeram uma coisa bonita, um grande show, um grande entretenimento. Então acabou dando certo. Assim eu apoio.
Boa. E vem cá, essa semana o José Aldo, né, nosso grande ídolo do MMA, se aposentou e tá parecendo que ele vai querer fazer algumas lutas de boxe aí. Como é que você vê isso? Você acha que o José Aldo, porque assim, no MMA ele foi um dos maiores da história, mas lutar boxe, um cara que vem de outra modalidade, mesmo tendo treinado bastante tempo, mas ele não é um boxeador profissional, né, como você é hoje, como vai. Você vê uma tranquilidade para ele na hora de entrar? Você vê uma certa dificuldade para ele conseguir se adaptar? Como é que você, como profissional, vê essa possível mudança do Zé Aldo para o boxe?
Cara, é muito diferente o boxe do MMA. O MMA, ele treina jiu-jitsu, treina muay thai, kickboxing, né? Toda a arte marcial ali. O boxe, os atletas do boxe são focados no boxe. Eu acho que ele pode até tentar, porque pelo nome que ele tem, né? Igual o Anderson Silva tem o nome dele, igual o Conor McGregor enfrentou o Floyd Mayweather, né? Ele tem até o nome, ele pode desafiar um campeão mundial, pelo nome que ele tem, tá? Mas difícil é ele ganhar. Eu acho que não é um dia para o outro, não é um ano que ele vai aprender a ficar craque no boxe, ficar um cara de alto nível. Eu estou aqui quase 30 anos de boxe, não estou alto nível ainda. Imagina ele que saiu fazendo a vida toda MMA, sair do MMA e tentar aprender só uma arte marcial ali, que é o boxe, que para mim é um dos mais difíceis de aprender. Porque não é só ir lá e bater, mas sim aprender a apanhar, esquivar, se defender. Então, as técnicas, os golpes. Então, não é um dia para o outro que ele vai aprender. Então, eu acredito que ele deve aperfeiçoar mais o boxe e depois tentar aí começar devagar, começar de baixo, ir lutando devagar, se adaptando, até chegar no grande. Aí tem nome, rapidinho ele chega.
Quer deixar o palpite para a luta de sexta-feira? E para a luta do Popó também contra o Pelé Landi?
Olha, primeiro eu vou falar do Pelé, tá? Eu já acompanhei alguns vídeos do Pelé no YouTube. Ele quando era mais novo, ele era um casca grossíssima, muito bom lutador, né? Agressivo. Popó, sem palavra, mão de pedra. Os dois vão estar lutando no quadrado do Popó, tá? E o Pelé não sabe nada de boxe. Tá perto do nível do Popó. Popó é um mestre, tá? Eu acredito. E o Popó, penso que não, ele tá em atividade, tá treinando. Fez aqui a lutinha com o Whindersson, né? Então, ele tá em atividade. Tá trabalhando de pai. O Pelé, eu não sei se o Pelé continua treinando, não acompanho. Mas eu acredito que o Popó nocauteia o Pelé antes do, do quinto assalto.
Você acha que vai, ser, olhando para a luta do Whindersson do Pelé, você acha que nessa, pelo Pelé ser lutador, o Popó vai... Você acha que ele segurou a mão ali, no primeiro?
Então, com o Popó, ele deu uma segurada. Com o Whindersson, ele deu uma segurada na mão. Ele não... Ele, às vezes, botou uma mão dura embaixo, mas na parte da cabeça ele deu uma segurada. Eu acho que com o Pelé, para o Pelé ser lutador, ele vai meter a mão e vai querer mostrar... porque tá ali. Então, acredito que o Popó ganha o Pelé pro nocaute. E não muito difícil, não, hein? Muito difícil, não.
Vou falar. Eu falei Robson, mas eu tô curiosa. Desse alvoroço nas redes sociais, Anderson Silva e Jake Paul. Porque a galera do boxe vê ali até uma possibilidade do Jake Paul se dar bem em cima do Anderson. Uhum. Como é que você vê?
Cara, vai ser uma luta boa. Eu tô ansioso para ver também essa luta. O Jake Paul é um cara bom... Tá treinando boxe, ele tá se preparando. Ele não tá fazendo boxe porque gosta do boxe, não. Ele tá mesmo seguindo o caminho de boxeador, né? E tá mostrando trabalho, tá ganhando pro nocaute o adversário dele. Mas o Anderson, desculpa a palavra, ele é foda, tá? A habilidade que ele tem, a movimentação que ele tem, o gingado que ele tem, tem uma estrutura muito alta. Então, ele consegue manter a distância ali, se movimentar bem, encaixar os golpes dele bem. E o Anderson, ele gosta do boxe, ele treina boxe também. Então, eu acredito ali que o Anderson pode surpreender muito o Jack Paul, tá? Eu acredito até na vitória do Jack Paul, do Anderson, em cima do Jack Paul, tá? Eu acredito na vitória do Anderson.
Tá, beleza então, doutor. Ô, Esquiva, obrigado pela tua presença aqui. Esquiva Falcão, que não sabe brincar, que chama o parceiro. Vamos brincar aqui, mas daqui a pouco eu nocauteio. Vai lá e nocauteia mesmo. Agora ficou sem parceiro pra lutar no Fight Music 2. É isso que acontece.
Vamos ver o treino, Alguém me chama, né?
Vai ter que arrumar. Zeca, você vai, Zeca?
Tô fora.
Eu também
não. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu.
Eu também não tenho um certo compromisso, não vai dar pra mim, não. Mas vamos ver se você consegue conversar. E, pô, mais do que tudo, consegue essa luta com o Gennady Golovkin para conseguir o seu cinturão de campeão mundial. Obrigado. Tá bom, Esquiva?
Tá, obrigado, Russo. Obrigado, César. Obrigado, Ana. Tamo junto. Qualquer coisa, é só chamar aqui que eu dou um alô, hein?
Valeu, então, doutor. Valeu. Boa sorte. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tá aí, então, nosso Esquiva Falcão batendo um papinho com a gente. Que não sabe brincar, né, Ana? Não adianta.
Ah, nenhum deles sabe, na verdade, entendeu? Eles fingem que sabem, mas na real ninguém sabe.
E agora, depois de falar com o Esquiva Falcão, vamos dar espaço aqui para a realeza, para a dona do Grand Slam do MMA feminino. Pode botar aí, olha aí, a dona do Grand Slam do MMA feminino, Cris Cyborg, muita honra de ter aqui, Cris. Prazer em falar contigo de novo, tudo bem?
Bacana, é um prazer estar aí no Mundo da Luta. Ana Rissa também, todos aqui presentes. Obrigada. Estou muito feliz, né, pela oportunidade, para essa luta. É um sonho aí que está sendo realizado.
É isso, Cris Cyborg, para quem não sabe, pouca gente não sabe, vai lutar no Fight Music Show no dia 25 de setembro, na Arena da Baixada, contra a Simone Silva. Simone Silva, que tem aí mais de 40 lutas como boxeadora. Cris Cyborg está fazendo a estreia dela na Nobre Arte. Cris, como é que tá? Nervosa, ansiosa? Como é que tá a expectativa para essa luta?
Tô me sentindo, tudo de novo, né? Tá começando tudo de novo. Tô me sentindo feliz, eu sei que... É lógico, eu queria uma pessoa que não tivesse experiência, né, pra lutar, meu time também. Mas, na verdade, eu tenho já experiência no mundo da luta, né, no MMA. Então, isso vai ser meio difícil você encontrar. Então, eu fico feliz, né, de tá lutando, né, com a Simone Silva. Ela é uma atleta experiente, uma pioneira do boxe. E vai ser uma grande luta, né? E tô muito feliz por ser em Curitiba, na Arena. Né? A Arena da Baixada teve uma história linda aí quando eu fiz a minha estreia no UFC. Então, fico muito feliz pela oportunidade. Treinei bastante, né? Tô preparada. E vou dar. Eu quero fazer agora as melhores lutas para meus fãs. e curtir cada momento.
Como foi a virada de chave, Cris? Assim, acho que, não sei se você já me contou, alguém me contou uma vez treinando assim, para lutar o boxe, esqueceu no meio, aí tentando entrar num double leg. Como é que foi para você esse treinamento? Teve algum momento desse, caraca, não pode isso, não pode aquilo? Como é que foi a adaptação? E já também no embalo, a Clarissa Shields, né, que é muito sua amiga, ela também, ela te ajudou nessa preparação?
Na verdade, ela está focada na luta dela, mas a gente já fez uns sparring junto e ela ficou muito feliz. Eu sempre falei para ela que eu tinha um sonho de lutar boxe e quando a gente fez o sparring, falou, você realmente deve lutar um boxe, você vai gostar mesmo. E na verdade, assim, eu já venho treinando somente boxe. Até quando eu lutei com a Arlene Blanco, ela veio do boxe, então eu me preparei bastante ali, né, para lutar contra ela. Mas eu venho trabalhando bastante boxe, que é um dos sonhos que eu queria realizar, né, quero realizar. Então, quando assinei com o Bellator, essa era a oportunidade. Demorou um pouquinho, mas é sempre no momento certo, né? No momento de Deus ali. E eu venho treinando boxe, então eu sempre venho fazendo sparring com muitas meninas que vêm do boxe. Então, eu sempre gosto de ajudar, não só as meninas do MMA, mas as meninas do boxe também. Então, eu já meio que acostumei a fazer sparring com elas, né? E, às vezes, até o dia que eu treinei com a Clarissa, a gente fez o boxe, eu tentei ensinar ela um pouco de jiu-jitsu. Ela, não, jiu-jitsu não é pra mim, é tudo de boa. E daí depois ela foi pro mundo do MMA. Achei muito bacana e ela tá bem lutando e tô muito feliz com isso.
Cris, eu queria entender um pouquinho essa coisa do boxe na tua vida, porque a gente vê muitos lutadores hoje fazendo essa migração, né? O boxe voltou a ganhar um espaço muito grande, né? Enfim, chamado da nobre arte. Em que momento o boxe ganhou essa importância na sua vida, a ponto de você sonhar em ter essa luta? Você já tinha uma experiência maior no MMA, isso é do início da sua carreira, começando, da onde que vem esse desejo do boxe?
Então, na verdade, como tu não sabe, eu venho do handebol, e quando o faixa preta lá, o Jorginho Cara, me viu jogando handebol, ele me chamou, ele falou, eu acho que você tem tudo a ver com luta. E ele me levou numa academia de boxe que eu treinava com o professor Snoopy. O nome dele é o Snoopy. Ele também veio do boxe e eu treinava com ele. E na verdade, meu apelido com ele era Sonja. Até hoje ele fala comigo e ele me chama de Sonja. Aí quando eu comecei a treinar com ele, eu falei para ele, eu gostaria de fazer uma luta para ver como é que é. Ele olhou para mim e falou, Cris, eu não consigo ajudar você nisso, mas eu conheço uma equipe que pode te ajudar pra você fazer luta. E aí foi que ele me levou e falou para mim ir na XT Boxe. Aí foi que eu conheci o Rafael Cordeiro, conheci o Rudimar, treinei com o Osmarzinho Dias, e eu fui pro mundo do MMA. Mas eu comecei dentro de uma academia de boxe. Então, mas ele falou que não poderia me ajudar. Eu achei tão bacana disso, que até convidei ele pra minha luta, porque ele viu que não podia me ajudar, ele falou, não, Cris, tem um lugar que vai te levar pra frente, né? Que vai te levar pra outro lugar. Então, isso era um sonho que tava dentro de mim. Eu já disputei luta olímpica sozinha, já fiz Muay Thai sozinha, já competi no Jiu-Jitsu. Já competi no grappling, né, sem kimono, e faltava o boxe, né, e faltava. Então era isso que eu queria fazer, não tô indo pelo dinheiro, né, porque o MMA feminino paga muito melhor que no boxe. Você pode até ver, a Clarissa Shields foi pro MMA, um dos motivos, né, mas é uma realização de um sonho. Nesse momento, agora, é uma realização do sonho que eu quero completar na minha carreira. Se isso for abrir as portas para outras lutas, né, estarei preparada, treinando, e todo mundo quer falar meu nome agora, né? Tá. Mas é bom isso.
É sempre muito bom. Eu lembrando aqui, Cris, na sua estreia no UFC, eu tava lá na Arena da Baixada, a equipe do Combate.com na época foi toda pra Curitiba pra cobrir aquele evento. Foi um eventaço do UFC, né? Teve todo mundo, Shogun, Demian, você, Verdun, Anderson ia lutar, enfim. Era um grande evento, fizeram realmente um grande evento num estádio de futebol na Arena da Baixada. E um dos momentos que me chamou muito a atenção foi a sua entrada, porque parecia que você estava flutuando, estava todo mundo em comunhão, quer dizer, estava todo o público paranaense, que em grande número eram os paranaenses que estavam lá, né, na arena, parecia que estava numa comunhão, Cris Ciborgue e os fãs, aquela música de entrada, você batendo a luva em todo mundo, o pessoal batendo, e você estava muito feliz, né? Eu reparei naquela época, você estava com um sorriso assim desse tamanho, estava emocionado, estava muito feliz, talvez tenha até tido um pouco de dificuldade para voltar a concentrar para a luta, porque você estava realmente num momento assim, ali de êxtase. Passa um filme na cabeça agora, que você vai voltar a lutar ali na Arena da Baixada, agora boxe, mas vai voltar a passar por aquele momento de comunhão com os fãs, entrar de novo na arena. Como é que está esse momento para você? Como é que são essas lembranças para você?
Na verdade, essa luta aí foi um pouco diferenciada. Na verdade, assim, A oportunidade apareceu por uma campanha dos fãs, né, fazendo para eu lutar nesse evento após o Anderson Silva ter saído por causa de uma lesão, né? Então, e foi era uma das coisas assim, eu tinha que bater um peso. É totalmente diferente agora, porque agora é um peso acima, eu vou lutar 70 quilos, né? Então, eu tô aproveitando cada momento, né? Uma das coisas que meu time sempre fala, Cris, você tem que aproveitar cada momento da sua luta, porque não vai ter muitos. Se você parar para pensar, né? Tipo assim, é aproveitar cada momento. E quando ele fala isso, não, vai ter sim, vai ter muitos momentos, né? Você fica pensando. Mas assim, eu tava muito emocionado nessa luta. Quando eu entrei para lutar, assim, eu queria chorar, eu até chorei, eu acho. E eu me liguei na metade do caminho, meu Deus, eu tô indo para lutar, não dá para ficar chorando aqui. Né? Mas eu tava muito feliz porque foi uma vitória a todos, não foi uma vitória minha só. Foi uma vitória de todos os fãs que queriam ver lutando ali no UFC, a minha estreia. E essa também vai ser uma vitória, porque vai ser um sonho que eu tô realizando, né? Eu acredito que vou me emocionar um pouco, acho que vai ser especial mesmo. Eu acredito que quando eu entrar ali eu vou sentir no momento, que na verdade eu nem imaginei que eu me emocionar, né? Eu acredito que vai ser uma emoção muito grande, assim, por estar realizando um sonho, né? E por ter sido tão especial ser na minha cidade e ser na arena em Curitiba. Então eu acredito que vai ser muito legal. As pessoas que estiveram na arena vão estar lá de novo. As pessoas que não tiveram a oportunidade vão poder estar. E vai ser especial. E eu vou falar para vocês, não muita gente sabe. Eu sempre tive um sonho de ter alguém cantando ao vivo quando eu entro. Opa. E nessa luta vai ter uma pessoa cantando quando eu entro. Né? E eu acredito que vai tocar muitos corações, vai ser muito especial. E tipo assim, realizando um sonho, estou muito feliz mesmo.
Como que você vê o casamento, Cris, da luta? Né? O Russo falou, a Simonella... lutou também a MMA, chegou a ser campeã do Jungle, né? Já lutou com a Eli Zeng, mas tem aí esse cartel extenso de luta de boxe. O que você estudou dela? Como é que você pode falar do casamento técnico entre vocês?
Ah, com certeza você não pode entrar na luta de boxe com o boxe que você tem no MMA, você é diferente, né? Por ser também 2 minutos, é round de 8 rounds e 2 minutos. Normalmente eu me preparo para 5 rounds e 5 minutos. Né? Então é totalmente diferente a velocidade. Essa luta eu trabalhei muito tiros, a gente teve muito trabalho de tiro de 200 metros, trabalho de 110 metros, a gente trabalhou muito batendo saco. Só que é legal, é meio repetitivo, né? Porque eu fiquei treinando todo dia quase a mesma coisa. Diferente que o MMA, que você treina okay, de manhã jiu-jitsu, à tarde, sei, é tudo diferente. Então foi uma adaptação diferente para mim, assim. Mas eu tava fazendo feliz, né? Tinha uma hora que tava cansado, fazia bastante sparring. Né, foi bastante tiro, eu trabalhei natação também, né, trabalhei várias coisas, porque eu não tinha já outras, eu me senti assim, o treino deu esse treino, eu me senti assim, mas eu precisava fazer mais outra coisa, então eu me adaptei, natação, porque a gente luta MMA, treina o dia inteiro, a gente treina de manhã, aí tem descansado, aí tem preparação física no meio da tarde, talvez, aí tem treino à noite, então eu me senti assim, até a galera falou, não, Cris, descansa, você tem que descansar, e corrida também, que é bem importante, né, pro boxe, eu sempre gostei de correr, mas foi velocidade, eu acredito, trabalhar nos 2 minutos, né, e eu acho que é bem importante, não vai ter você quer dar para descansar, ou abraçar para descansar, né, ou você tem que estar batendo, tem que estar esquivando, tem que estar se mexendo, então é bastante coisa ali que a gente tem que trabalhar, e vamos ver como vai ser.
Cris, agora assim, deixando um pouquinho o boxe, esse sonho agora que você vai realizar, mas boxe tem uma carreira a carreira de MMA aí pela frente, né, pra tocar também, né. Sim. Enfim, o seu contrato com o Bellator acabou, né, você já cumpriu, como é que tá a sua situação, você tá negociando com o Bellator, chegaram outras propostas, como tá a sua situação no MMA?
Então, na verdade, meu contrato acabou, mas o Bellator, ele pode ser o primeiro, né, a fazer a minha oferta. E daí eu passo um processo, daí eu posso ver as outras ofertas, né, de outros eventos. Mas eu sou muito feliz no Bellator, né? Sou feliz de trabalhar com o Scott Coke, sou o campeão deles, assim. Então, eu não vejo ali eu saindo, eu não vejo. Mas eu lógico que eu vou fazer algo que seja bom para o meu futuro, né? E eu e o Scott Coke trabalhamos juntos, a mesma coisa ele pensa. A gente pensa no meu futuro, qual que vai ser o melhor para mim, assim, nesse sentido. Mas eu tô feliz na casa que eu estou, mas eu não pensei ainda nisso, né? Vou a paz da minha luta, a gente vai sentar e vai conversar tudo certinho. E aí eu vou ver realmente as opções que eu vou ter e sentar e ver o que vai ser bom para mim. Eu vejo na minha carreira, vai completar agora, em maio, acho que completa, 18 anos, né, que eu tô lutando. E eu quero completar 20 anos, E aí deu. Aí eu vou pegar, né, pendurar minha... Pendura a cintura, pendura a faixa. Não, pendura as luvas, que eu acredito que eu vou treinar ainda, fazer o meu jiu-jitsu ali, correr. E, mas então, isso que eu quero, fazer as melhores lutas, né, para meus fãs. Fazer super lutas, melhores lutas que eles queiram ver. Então, eu acredito que nesse momento, é esse momento que eu estou vivendo.
Ô, Cris, o bom da gente ser muito mais velho é que a gente tem muito mais memórias. Eu tô bem mais velho que todo mundo aqui e eu tenho umas memórias lá dos anos 80. Tinha um treinador da NBA, o Pat Riley, que ele falou uma vez sobre o Magic Johnson. Ele falou assim, o Magic era talvez fosse o grande pilar da história da NBA, porque ele enfrentou todos os grandes de três eras do UFC. Pegou o Dr. J, que foi nos anos 70, no fim dos anos 70, pegou o Larry Bird nos anos 80, Michael Jordan nos anos 90, ou seja, todas essas eras...
Todas
as gerações, elas passavam e o Magic Johnson continuava ali. Eu pensei, falei, pô, isso é mais ou menos a Chris Cyborg, quer dizer, pegou a Gina Carano um tempo atrás, depois pegou a Amanda Nunes, depois pode pegar agora a Kayla Harrison, não pegou...
Pegou a Ronda.
A Ronda não... Não, a Ronda não quis.
Passou pela geração dela.
Passou pela geração dela, exatamente. Entre outras, Marlos Conan, Holly Holm, você vai pegar uma lista aí imensa, Julia Budd. Você se vê como esse pilar fundamental do MMA feminino, Cris?
Eu acredito que eu fico feliz de estar podendo estar nesse momento no MMA. Né? Porque quando eu comecei, não tinha muita luta, ninguém acreditava. Né? Você tinha um sonho ali, mas ninguém acreditava em você. Você é lutadora, a pessoa olhava assim, meu, nem, né? E agora você fala, sou lutadora, as pessoas falavam, eu quero uma foto e tal. É totalmente diferente o momento que eu estou vivendo. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar vivendo esse momento. Né? Porque tem muitos atletas aí no passado, né? A Carmen Cascagrossa, tem outras atletas aí, a Índia, né? Não sei se a Karina Dan, tem várias meninas, né, no começo, a Karina Dan, que no começo elas estavam ali, a gente estava tudo na caminhada junto. E agora elas não estão mais. E eu continuando na caminhada. Então eu estou vendo todo esse processo. E o que eu fico feliz é que a galera fala, Cris, você pode falar que você é a melhor de todos os tempos? Na verdade, eu não gosto de falar de mim isso. Se as pessoas acham isso, tudo bem. Mas eu acredito que eu vim para mudar o esporte, para melhor, para abrir oportunidades para outras meninas lutarem. Né? O que eu passei sobre corte de peso, abrir categoria, né? As outras atletas não vão precisar, né? Porque eu estava lutando não só por mim, mas para as outras futuras atletas que sejam campeãs aí, representam o Brasil, o mundo afora. Então, eu fico feliz nesse sentido, né? Que não foi somente eu. Não, se você é campeão do mundo, se você... Eu acredito que você tem que mudar, né? Tentar mudar de alguma forma onde você está. E eu acredito que isso que eu conseguir fazer, é transformar o MMA para melhor.
Ô, Cris, nesse rol das lutas, né? Você quer fazer lutas memoráveis, lutas inesquecíveis para os seus fãs, especialmente se você pudesse uma luta escolher assim, qualquer pessoa no mundo. Tem alguma luta que você queira muito? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser do jiu-jitsu ao grappling, qualquer coisa.
Uma luta? Que perguntinha, Ana Rissa, você me pegou, hein? Tem várias na lista aí. Uma
pode
só.
Pode me desafiar, Cris, que aí eu ganho um dinheiro aí.
Olha, eu acho que uma luta que seria interessante, que todo mundo teria esperado essa luta, seria com a Ronda. Acho que todo mundo espera essa luta. Ela sempre falou de mim, mas eu nunca, acho que ela nunca quis essa luta mesmo. Nunca ia acontecer. Né? Agora, passando o tempo, você vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente. Então você vê assim, não. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, se você fizer essa lição aqui, você vai ganhar essa balinha. Mas aí você faz a lição, não ganha a balinha. Então, tipo assim, é nesse sentido. Então eles usavam a minha vontade, mas nunca ia chegar naquela vontade, né? Mas foi onde o esporte cresceu também. A nossa rivalidade ajudou o esporte a crescer. Eu sei que ela já está em outro mundo, outra realidade. Mas seria uma luta que todo mundo, com certeza, gostaria de ver. Né? Eu acho que esperariam essa luta.
Cris, e a luta com a Kayla Harrison? Sai ou não sai? PFL disse que ofereceu bolsa milionária. Né? Você falou que, enfim, rede social não conta. Como é que tá essa história com a Kayla? Vai acabar sendo mais uma Ronda na sua vida que o pessoal vai provocar e depois correr?
Não, ela tenta ser bem parecida com a Ronda, né? Mas eu acredito que a Ronda é bem melhor no judô do que ela, respeitando totalmente, né, a medalha de ouro dela. Mas eu vejo assim, na verdade, assim, eles falam muito pela internet, né? Colocam Twitter e tal, mas eu nunca sentei e conversei com o pessoal da PFL. Eu nunca fui num evento do PFL, né? E na última vez até a Kayla falou que tinha assinado o contrato para lutar no Havaí comigo. Então, na verdade, ela nunca teve livre, porque ela não conseguiu, né, e fazer essa luta ali no Havaí, no Bellator. Eu acredito que essa luta pode acontecer, sim, na verdade, no futuro, não sei, né. Mas eu acredito que eu não tenho nada que provar para ninguém, mas como eu falei para vocês, né, esse finalzinho de carreira, eu quero fazer minhas lutas, super lutas para meus fãs. E vamos ver, se essa luta for interessante para mim e para o meu futuro, né, eu, com certeza vai ser uma grande luta e vamos ver, eu não sei o que vai acontecer.
Ô Cris, falando um pouquinho agora de outro grande nome do MMA, né, agora essa semana, o Zé Aldo se aposentou. Sim. E o que você pode falar desse cara? O que você pode dizer da carreira desse cara?
Não, na verdade, assim, todo mundo pergunta, Cris, quem é um dos favoritos teu que você gosta muito de luta? José Aldo, eu acho que ele é o campeão do povo, né? Ele é o cara que superou várias coisas aí no mundo, desde o começo, né? Desde o começo superou várias coisas. E ele foi bem na categoria dele e já mudou para 135 também, estava indo muito bem, né? Todo mundo ficou surpreso aí com a aposentadoria dele. Mas ele é um grande atleta, humilde, gente boa, extrovertido, né? Totalmente família. É lindo ver a família dele, né? Dizer parabéns, né, pro Aldinho aí que chegou agora. E ele aposentou e Deus deu um presente para ele aí, cuidando, né, um novo nenê para ele. Então eu acredito que ele fez muito pelo esporte, né? Ele sempre vai ser a lenda aí, ele sempre mudou, né? Quando ainda ele era no WEC, né? Ele é um exemplo aí para todo mundo, né? Foi um grande campeão para nós. E vai continuar sendo. Acredito que todas as pessoas ali que começaram a lutar e estão começando vão saber quem o José Aldo foi. E é, para o esporte.
Cris, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre muito bom falar com a ganhadora do único Grand Slam feminino. Para quem não sabe, campeã do UFC, do Strike Force, do Invicta e do Bellator. Não é para qualquer uma, não. Aliás, é só para uma, Cris Cyborg. Muito obrigado pela sua presença, viu, Cris?
Obrigado pelo carinho. Obrigado, Narissa. Muito bom ver vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu.
Tá aí, então, Cris Cyborg batendo um papinho com a gente aqui no Mundo da Luta. E agora vamos para o nosso terceiro e último assunto da semana, que é a despedida, como a gente terminou aqui a entrevista com a Cris Cyborg, despedida do José Aldo, aposentadoria do José Aldo do MMA, seguramente um dos, Zé Caliano, um dos cinco maiores lutadores da história. Sem do Brasil no MMA, um cara que ganhou tudo, que foi fez 9 defesas de cinturão, se você contar o UFC e WEC, né, foi o primeiro campeão peso-pena do UFC, ficou quase 9-10 anos aí invicto e construiu um grande legado, né, Ana? Um cara que, pô, você não tem como falar do Zé Aldo sem falar na categoria dele como atleta e como pessoa também, né?
Russo, ó, quem não leu a crônica ainda de Marcelo Russo sobre o Zé Aldo, vai lá no combate.com, porque a análise está retratando bastante, assim, eu acho que é um sentimento que todo mundo tem. O Zé Aldo é o lutador, eu acho que mais povão mesmo, né? Assim, bem, bem ao pé da letra, né? Que é isso, sempre me encantou muito essa simplicidade do Aldo, das coisas mais loucas, assim. Cara, eu tenho uma foto dele, que eu naquele momento que bate, né? Você vai rever as coisas, quando eu vou à aposentadoria. Eu tenho uma foto dele comendo um negócio assim, no chão, logo pós-pesagem. Você vê assim, nem aí para todo mundo, naquele glamour de Las Vegas. O cara só queria lá
essa foto com macarrão,
ver o macarrão dele, sabe? Então, assim, pô, é um cara que sempre foi muito do povo. Há pouco tempo, né, a gente falava, pô, Júnior, vai pegar o metrô? Eu vou no metrô, eu vou na arquibancada, eu vou não sei aonde. Então, assim, sempre foi muito, muito ligado às coisas mundanas. Eu acho que não afetou ele o ter sido o filme do cinema, entende? Assim, óbvio que a vida dele mudou, óbvio que, né, o padrão de vida mudou. Algumas coisas que ele podia se permitir fazer fica mais complicado quando você se torna uma pessoa pública muito conhecida. Mas eu acho que ele sempre foi um cara muito do povo, acessível. E aí, pelas inúmeras coisas que você relatou na crônica, né? Seja por ser tão humano, pulando em euforia na comemoração no meio da torcida, seja no choro de alívio depois de vencer o Jeremy Stephens, seja no choro real de chorar que nem uma criança, né, em algumas derrotas muito doídas e muito sofridas dele. Então, acho que ele, mais do que tudo, né, além de ter sido nos números um campeão que o Brasil tem muito orgulho, eu acho que ele foi sempre muito
humano, humano mesmo, certo? Como você falou, o campeão mais humano que a gente tinha. As emoções muito à flor da pele, muito identificável, né, para o povo brasileiro. Você lembrou da história, que para mim, eu sempre uso essa história, que é a da história mais linda, né? Que é o garoto que vem de Manaus, fala para a mãe que vai ver o mar, né, e manda para a mãe as conchinhas e a água salgada do mar para provar que venceu, né? Então, ele venceu muito mais do que isso. Então, acho que a representatividade do Zé Aldo para o povo brasileiro é muito importante. Acho que são os grandes legados que ele deixa no MMA.
É verdade. E quem deu essa notícia foram Rafael Marinho, Zeca Azevedo está aqui com a gente. Eles deram essa notícia em primeira mão, conseguiram descobrir essa decisão da aposentadoria do Zé Aldo logo no dia que aconteceu. Queria saber de você, Zeca, como é que foi essa apuração e como é que foi para você essa, a notícia da aposentadoria do Aldo?
A aposentadoria do Aldo era um tema que, desde a derrota dele para o Merab Dvashivili, já estava na pauta, né? Enfim, até o Merab tinha dito que o próprio Aldo tinha falado para ele que iria se aposentar ali no final da luta. Enfim, então era um assunto que estava quicando, né, a possibilidade. E o próprio Aldo e o próprio Dedé também nunca trataram isso de uma forma misteriosa. Não, a possibilidade existe. Talvez eu não saiba essa semana, mas semana que vem a gente já tenha definido. Então, eu e o Rafael, a gente já tinha conversado com o Dedé na Nova União há 2 semanas. Ele falou que ia ter essa conversa ainda com o Aldo, entender se era o melhor caminho, e que ele, o próprio Dedé, inclusive desde a luta com Frank Edgar, o Dedé diz isso, acho que é a segunda luta, ele fala pro Aldo parar. A preocupação do Dedé sempre foi a saúde do Aldo enquanto um cara que já estava realizado profissionalmente e realizado financeiramente. Ele, desde aquela luta, ele já tinha sido campeão dominante por anos, invicto numa uma década, e já tinha um lado financeiro seguro para a família dele. Então o Dedé sempre falou que tinha essa preocupação, porque faz uma luta, aí o cara que já não precisa mais faz uma luta, tem uma lesão, fica impossibilitado de alguma coisa, então ele sempre teve essa preocupação. Então era um assunto que estava muito quicando, né, desde essa derrota do Aldo. Ele tinha mais uma luta no contrato, ele mesmo falou recentemente que o UFC ofereceu a luta no Rio de Janeiro, né, ele está no card do ano que vem no Rio, e enfim, ele e o Dedé iam sentar ainda e debater isso. Mas é engraçado como as coisas acontecem no jornalismo. Eu não posso falar todo mundo, não posso falar, dar nomes, né, mas claro. E aí um dia eu recebo uma mensagem sobre, tipo, de uma pessoa distante ainda. Eu ouvi dizer que vai fechar tal luta e tal luta. E aí a gente vai apurar essa luta e acaba apurando uma outra coisa no meio do caminho. Então foi mais ou menos assim, a gente chegou na história. E aí o Aldo, então, entra nesse acordo com a UFC, né? Ele foi liberado do contrato dele, que tinha mais uma luta, né? Ele não vai mais lutar MMA. O Aldo sempre também foi muito claro que ele não queria lutar MMA fora do UFC. Ele sempre foi muito grato ao UFC pela história, né, da parceria deles, então tudo que ele conquistou ali dentro. Então o Aldo agora pode se aventurar em outros esportes. A gente estava com a Cris aí, que vai realizar o sonho dela do boxe. O Aldo também tem esse sonho. Então, acho que a gente ainda vai ver o Aldo lutando, né? O Aldo tem só 36 anos. Eu acho que ele também ainda tem muita lenha para queimar. Um cara que tá no alto, nunca saiu do alto nível, né? De todos esses outros lutadores, a gente está falando de Anderson, Cigano, Rafael dos Anjos, Barão, todo mundo que foi campeão do UFC naquela mesma época, o Aldo é o único que tá aí até hoje no topo, né? Então, acho que a gente pelo menos ainda vai ver o Aldo lutar bastante.
Eu também acho. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, de alguns momentos que eu presenciei do Zé Aldo, né? Coisas que a gente vê na internet ou pela TV são uma coisa. Por exemplo, sei lá, eu vi um vídeo dele experimentando o primeiro terno dele quando ele foi fazer a estreia dele no UFC.
Foi muito engraçado, na verdade. Foi... Ai, senhor, foi esse dia. Vou contar só esses bastidores, porque foi engraçado. Esse dia o WC tinha sido incorporado, né? Então, o Aldo foi na mesma semana do MMA Awards, se não me engano, e também a semana que ele ia aproveitar para coroar o Aldo, campeão. Só entrega simbólica do campeão. Aí eu lembro que eles fecharam para os jornalistas, assim, né? Botaram no octógono. Aí teve toda a situação que você está falando, né? Dele morrendo de rir com o Derek, comprando o terno, porque ele fechava no gogó, não conseguia parar de rir. E aí fomos nós, assim. A gente, naquela época, estava chegando, né? Com os americanos todos olhando para a gente. Quem são esses brasileiros fazendo zona no MMA Awards? Pô, a gente lá em bando, enfim. Aquela coisa, vocês sabem como é que é.
Aí... A gente sabe.
Aí a gente viu aí no dia do octógono, assim, tá o Aldo indo, pô, recebeu o cinturão, todo mundo emocionado. Ah, caraca, primeiro cinturão do UFC. E ele só tá assim pra mim: o Aldo quer, meu Deus do céu? Aí eu olhava e falava assim: o que, que ele queria? Duas chances.
Não sei, eu não sei nem chutar. Diz aí. Não
sei. Saber como chutar o jogo do Flamengo. No momento mais importante, ali deu um simbólico, ele ficava: o que é isso, Aldo? Ele: contar o jogo? Cara, você vai receber um cinturão com o UFC, você quer saber quanto é que tá o jogo? E não era tipo a final, né? Era contar o jogo.
Flamengo e Madureira no Campeonato Carioca.
Ai, senhor, mas vai, desculpa.
É, não, é isso. Então, assim, teve três momentos que eu presenciei do Aldo. Um, todo mundo viu. Que a gente estava ali, eu estava ali na fileira de imprensa, quando ele pulou o octógono e foi pular em cima da galera, comemorar com a galera, aquela joelhada em cima do Chad Mendes. E uma coisa engraçada é que a gente via, primeiro que eu vi vários jornalistas rasgando diploma e, né, comemorando pra caramba. Segundo,
que quando ele...
não, eu nem ia falar de você, não, mas teve outros até mais empolgados. Mas depois a gente foi falar com ele, e ele falou assim: porra, tomei um esporro do UFC, nunca mais posso fazer isso. Aí tipo, eu tô, mas se ganhar de novo assim, ganhar o cinturão assim, não vai? Vou. Aí depois eles se viram. Então, esse jeito meio assim.
Ele outro. Fez, porque pulou lá em Fortaleza,
né? Fez de novo. Não foi nem cinturão, mas foi. E aí um outro que eu até coloquei no texto, que foi uma coisa que eu achei muito engraçada, porque ainda foi algo que aconteceu muito antes da luta dele contra o Jeremy Stephens, enfim, que foi a final do TUF, que o Léo Santos venceu. E o Léo Santos, para quem não sabe, é um dos grandes amigos do Zé Aldo, inclusive recebeu, a família do Léo Santos recebeu o Aldo em casa várias e várias vezes, criou-se ali uma relação muito de irmãos, né? E o Aldo, claramente, é num nível de lutador muito acima do Léo, né? Não é demérito nenhum pro Léo falar isso, que o Aldo é um gênio. Mas o Léo tava sempre ali batalhando, uma carreira longa, bem mais velho até que o Aldo. E na hora que ele ganha o TUF, eu nunca vi, eu não tinha visto até então o Zé Aldo se emocionar tanto, mas ali ele chorava de engasgar com o choro, de tanta felicidade pelo amigo. Ele estava comemorando muito mais do que ele comemorou qualquer defesa de cinturão dele. Isso é com certeza. O Aldo não comemora tanto, né, tão efusivo na comemoração dos seus cinturões. Mas na hora que o Léo Santos ganhou o TUF, o Aldo se emocionou de um jeito que eu não tinha visto ainda. Isso foi muito bacana, quer dizer, você vê a ligação dele com o amigo, como era importante ali aquele amigo dele vencer. E uma terceira situação, não foi nada de luta, foi um evento que a gente foi fazer em São Paulo, fomos eu, Aldo e Dedé, e eu tinha que falar algumas coisas no palco e depois anunciar que o Zé Aldo ia bater um papo com o pessoal. E ele tava lá, olha, parecia que ia comer um macarrão, que a Ana falou, sentado no chão. O que me disseram é que tinha 900 pessoas. E aí na hora eu até falei, olha, alguém aqui já falou com algum campeão do mundo? Então eu vou chamar um campeão do mundo para vocês conversarem aqui. Chamou ele, foi lá, conversou com todo mundo. Cara, mas como se não fosse nada. E pô, eu tava nervoso pra caramba, ficar na frente de 900 pessoas não é um negócio que eu tô acostumado a fazer. Ele tava, até pra mais. Mas ele, bater papo não era. Pô, conversou com todo mundo, bateu papo, elegeu a luta da vida dele, não sei o quê, voltou na maior simplicidade do mundo. E aí quando saiu ele falou, pô, isso aqui foi legal, não sei o quê, mas eu ainda quero lutar com Ben Henderson pra ganhar aquele cinturão de peso leve que o UFC não tá me dando. E o negócio da cabeça dele era isso, era o peso leve. Então foram coisinhas que eu pude vivenciar ali pessoalmente, vendo o Zé Aldo se comportar, né, e diversas situações. E ele é um cara realmente diferenciado nisso, de ser muito espontâneo, de ser muito humano. Teve uma vez um jogo no Flamengo também que eu fui cobrir, foi um Flamengo e Cruzeiro, que ele tava num camarote e...
Deve ser a foto que eu botei dele com a Joana, era isso, sua foto.
É isso, então foi isso, exatamente, que a Joana tava lá, pequenininha ainda, filhinha dele, tá bem pequenininha, um Flamengo Cruzeiro, que o Cruzeiro era muito favorito, o Flamengo tava numa draga desgraçada, o Flamengo acho que ganhou de 3-0 do Cruzeiro, um negócio desse. Eu não... O cara pulava muito mais, qualquer torcedor largou a menina, coitada, a menina ficou ali, ele pulando que nem um alucinado, correndo.
Cara, hoje em dia ela tá pior que ele já.
Imagino, imagino, imagino. Então é isso, é um cara humano, né? Quando eu escrevi ali que é o campeão mais humano do UFC, não é que ele seja o lutador mais humano do UFC, que você tem muitos. Vai falar do Massaranduba, falar de vários outros, são realmente, cara, o Glover, caras muito humanos, mas o campeão mais humano do UFC, acho que demonstrou ao longo da carreira que esse lado humano dele está em paralelo, ele está correndo junto com o lado genial de lutador. Eu acho que, para mim, não tem muita dúvida. Um dos caras que eu mais gostei de ver lutar, o lado do Vanderlei Silva. Então tá aí a homenagem ao Zé Aldo, essa aposentadoria dele. Que faça bom uso aí dos seus próximos 50 ou mais anos de vida para curtir filho, curtir neto, curtir o que ele construiu na vida. E a gente dá os parabéns aí pro campeão do povo, José Aldo Júnior, que terminou a carreira com 39 lutas, 31 vitórias, 8 derrotas, 17 por nocaute. Cara, pô, fez chover. Lá no UEC, né, Zeca? Assim, aquele princípio da carreira dele no UEC, acho que não teve. Talvez só o Vanderlei Silva, em termos de selvageria, assim, de ser um lutador que arrasava todo mundo.
Eu vi uma entrevista do Aldo essa semana, acho que era no Connect Cash, outro podcast,
uhum.
E que ele diz que ele lutava no UEC, ainda era... A bolsa era 1.000, depois passou 2.000. Era, você vê que era num cenário totalmente diferente, totalmente. Né? E ele achava que aquilo já era o ponto alto da vida dele. Mas a questão é que naquela época, ele vai virando um outro lutador, né? Ele era muito mais agressivo e ia pro nocaute, e ele vai se moldando, como todo campeão, né? Enfim, vai virando um lutador cerebral, né? Então, mas aquela época, né, a vitória contra o Faber, contra o Cub Swanson. Então, várias. Assim, tem os highlights do Aldo no UEC são impressionantes. Ele disse que ele ia fazer uma luta com alguém, e aí de última hora, ele falou: o Dedé, não, pode botar ele pra lutar e tal. O pessoal foi no YouTube, catou um highlight dele lá, não sabia quem era o Aldo, vinha do Brasil, tinha, enfim, começando. Falou, pô, não, obrigado, valeu. Com esse rapaz aí, não dá. Tão muito afim, não. Então, assim, você vê como era o Aldo, né?
Acho muito interessante, só para terminar, que alguém, acho que foi até o Ariel Helwani, né, que falou isso nas redes sociais, e é interessante olhar por esse ponto de vista, né? Muita gente fala da derrota para o Conor, né, do nocaute, avassalador, 13 segundos e tal, mas é saber como é que o Aldo também usou isso na carreira, né? Sendo uma das maiores injustiças, na minha opinião, né, de não ter tido a revanche imediata. Acho que você não tem nenhum outro campeão que tenha acontecido tão dominante, que tenha acontecido a mesma coisa, né? A Amanda teve revanche imediata, enfim, se a gente for contar quem é que teve, vários tiveram, e ele conseguia, né, durante anos, o desejo dele era lutar na de cima, né, toda a rivalidade com o Pet, ele descer, se reinventar na de baixo, mais velho, ou seja, é o improvável do improvável, chegar a uma disputa de título, e agora faz, né, sentido parar, talvez para na cabeça dele, esse novo tiro tenha acabado ali, né, com a derrota com o Mirabe, que as coisas realmente iam ficar muito difíceis para conseguir dar um novo tiro. E ele sempre teve esse desejo, né? Ele já chegou a se aposentar uma vez, eu não lembro qual ano, mas teve aquele ano que ele queria fazer alguma coisa, que eu não lembro. Logo, foi um pouco, 2016.
Depois de toda a luta, ele quer aposentar. Já tinha um tempo que toda a luta fazia
nada. Não, mas uma em que realmente ele foi para a Califórnia ficar treinando boxe um tempo. Eu lembro que ele ficou um tempo...
A luta era com o Edgar e depois foi o Holloway de última hora. O Edgar ia lutar com o Holloway, não era isso? Ele entrou de última hora e
pode ser sim.
E vinha da derrota com o Holloway.
Mas esse sonho do boxe dele, eu acho que assim, é muito factível até para em curto tempo, tá? De voltar realmente a lutar boxe, né? Já está conversando com algumas organizações, parece. Está treinando direto com a galera da Marinha, que também foi uma coisa que eu acho que também deu uma mudança de chave dele para motivar mais ele até ainda. Porque é isso, né, gente? Precisa ter um desejo. Tá? O treino, a luta é mais fácil, né? O treino, a perda de peso, isso é o mais difícil para um lutador de um alto nível como esse. Então, eu acredito que esse sonho do boxe aí seja bem factível e até no espaço curto de tempo, quando primeiro precisa legalmente definir tudo, né? Assinar lá certinho com o UFC, nananã, e já partir para outros rumos aí. Mas vejo o José Aldo em breve lutando de onças maiores.
Vamos torcer para que tudo dê certo para o nosso campeão do povo e obrigado, como eu escrevi lá no fim, obrigado pelas lembranças, campeões. São muitas e muito bacanas. Vamos rapidinho para os destaques da semana aqui, nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute, temos três candidatos. Adam Vigil, sobre Manatu Alemer, um cruzado de direita no LFA 142. Marcilei Alves, sobre o Carlos Soares, uma cotovelada no Jungle Fight número 111. E a Bruna Brasil, sobre Marnik Mann, o chute alto no Contender Series na semana 8 de 2022. Só lembrando que todos os nocaute finalizações estão lá no, na nota do podcast no combate.com. Você pode olhar lá e concordar ou discordar da gente, ver os vídeos e concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vai lá, Zeca, primeiro, nocaute.
Bruna Brasil, nocaute que garantiu a entrada pro UFC. Enfim, segundo o Dana, um dos nocautes mais bonitos aí do MMA feminino. Então, para mim, certo, Bruna Brasil.
Unanimidade, Ana?
Unanimidade.
Bruna Brasil aí, chute alto no Contender Series, né? Realmente um chute alto muito bonito, é aquele walkout, né? Chutou e já virou as costas e saiu, que sabia que a adversária estava ali finalizada. Finalização da semana, temos mais três candidatos. Gillian Robertson em cima da Maria Agapova, Mata-Leão no UFC Sandegen versus Yadong. Zach Fry sobre o Alex Gil, português, um triângulo voador no UK Fighting Championship número 20. Ou Saihan Uzbiev em cima do Zurab Bunahaev, uma chave de braço com as pernas no ACA Young Eagles número 29. Começar contigo, Anaís.
Cara, eu vou na Gillian Robertson, não pela plasticidade, que eu acho que até os outros dois foram mais bonitos, mas pelo foco. Meu Deus do céu, ela entrou determinada a finalizar. Então ela não estava nem aí, tomou cotovelo de tudo quanto foi lado, joelho de tudo quanto foi lado. E o primeiro round entrou nesse foco, o segundo round já marcou no foco. Parecia que assim, é isso ou é isso? Então pelo foco e determinação da Gillian Robertson, eu fico com uma finalização dela.
Zeca.
Vou na chave de braço dos Biev, mas eu acho também... E a cena, completando o que a Ana falou, além disso, a cena da
Agapova
sendo finalizada, né? Chamou muita atenção, ela ficou... Enfim, ficou mal. Saiu do ar, mas a minha...
Espumou até.
Exato. Então, mas meu voto é para os Biev na chave de braço com as pernas.
Então empatou tudo porque eu votei no Zach Fry, o triângulo voador no UK Fighting Championship, muito bem executado, muito rápido e muito preciso, o inglês Zach Fry em cima do português Alex Gil. Finalização, então tivemos três na semana. E a vergonha da semana foi o nosso Askar Mozarov. Chegou a ser conhecido como Conor McGregor, ucraniano, foi nocauteado no primeiro round da sua luta de estreia contra o Alonso Menifield, depois descobriram que ele alterou legalmente o nome dele e acabou omitindo várias derrotas que ele tinha no cartel com o nome antigo, no Sherdog, e depois de ser demitido, se aposentou e foi pego no doping. Ou seja, se teve alguma coisa que ele não fez, me digam. Sei lá, assassinou criança, porque do resto ele fez tudo. O cara foi, pô, nocauteado no primeiro round, assim, Conor McGregor ucraniano. Bom, aí estreou nocauteado no primeiro round. Mudou o nome para pagar o Sherdog. Foi demitido, se aposentou, pega no DOP depois da aposentadoria, Anaís. Você faz o que com um sujeito desse?
Ai. Acho que podia mudar o prêmio. Em vez de ser vergonha de semanas, pode ter, entendeu? A.K.A. Entendeu?
Dar o prêmio Mozarov de lambança na carreira, né? Pode ser isso também. Lambão, né, Zeca?
Lambão, né? E, enfim,
lambão.
Mas serviu pelo menos para o UFC fazer melhorar seu RH, né? E nossa senhora também, chegou lá no UFC.
Pode pedir uma sinfonia no Fantástico, não é uma música não, pede logo uma ópera. Senhores, a gente vai ficando por aqui agradecendo muito a presença de Anaísa e Zeca Azevedo. Senhores, obrigadíssimo, viu?
Honra é minha, obrigado.
Ana. Até a próxima, galera. Vamos torcer para o Robson aí na sexta-feira, hein?
Sexta-feira, Robson Conceição disputando o cinturão mundial contra Shakur Stevenson. É isso.
Super pena.
Combate transmite? Combate transmite, né?
A partir das 8h50, pré e 9 horas começa o evento.
É isso.
Luta principal, Robson Conceição.
No sábado.
Na sexta-feira.
Na sexta-feira, então. Sexta-feira agora, o nosso Robson 23. Conceição podendo ser o primeiro brasileiro campeão olímpico e campeão mundial de boxe. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o mundo da luta tá ali o playerzinho das notas do combate.com e também dos principais agregadores de podcast do Mundo, ge.globo/podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts, tá bom? A produção e roteiro desse episódio do Mundo da Luta são do Adriano Albuquerque e a edição da Maria Clara Alencar. Valeu, grande abraço para todo mundo, até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.